No final da porção de Sotá, consta que se a mulher não se impurificou e ela estava pura, então ela vai se limpar e vai ter filhos. Depois que Rashi explica o que quer dizer benictar, ela vai se limpar, da culpa das águas amargas. E em seguida, ele explica as palavras, Benizre Azara, ela vai ter filhos, que se ela tivesse normalmente filhos com sofrimentos, ela vai começar a ter filhos sem sofrimentos. Se ela tivesse filhos normalmente pretos, ela vai ter filhos brancos. A princípio, não dá para entender. A fonte dessa explicação é no Sifri e na Gemara, no Tratado de Sotá e na Tosefta, e assim também no Talmud Yerushalmi e no Midrash Tanhuma. Em todos esses lugares, eles são trazidos detalhes além daquele que Rashi trouxe nessa brachá, que se tivesse, ela costumava ter filhas meninas, ela vai ter machos, vai ter meninos. E se ela tivesse filhos pequenos, ela vai ter filhos mais altos. E em várias das fontes disso aqui também está escrito que cada mulher vai ter dois filhos. E se ela tiver filhos a cada 2 anos, ela vai ter filhos a cada ano. Porque Rashi, ele muda de todas as fontes, ele escreve justamente esses dois detalhes, que se ela tivesse, que se ela costumava dar luz com sofrimento, ela vai ter sem sofrimento. Se elas tivessem filhos pretos, vão ter filhos brancos. Também temos que notar que também o Rambam, ele fala somente duas dessas bênçãos, mas não essas que trouxe Rashi. O Rambam traz, se ela tivesse filhos com sofrimento, ela vai ter sem sofrimento. Se ela costumava ter filhas meninas, vai ter homens. Temos que dizer, conforme a explicação simples, que assim é o costume do Rashi explicar a Torá, que Rashi ele fala que eu só vim explicar a Torá conforme a explicação literal, temos que entender do Pasuk somente essas duas brachot que Rashi cita. Para entender isso aqui, precisamos antecipar a pergunta. A explicação simples da palavra Benizre Azera, que ela vai ter filhos, que se ela era pura, então não somente que isso aqui ela não vai ser castigada, que a barriga dela vai inchar e vai cair o joelho dela, mas também ela vai ter mérito de ter filhos. Então, assim explicam também vários comentaristas que explicam conforme a explicação literal, que Hashem vai dar para ela filhos em relação pelo mérito do sofrimento que ela passou por ela. Como podemos dizer que Rashi, que todo o objetivo dele é explicar a explicação literal do Pasuk, como vimos anteriormente, ele não vem explicar as palavras Benizre Azera, que ela vai ter filhos literalmente, que ela vai ter filhos, mas ele fala apenas se ela vai ter, se ela tinha filhos com sofrimento, ela vai ter filhos sem sofrimento, ela vai ter filhos brancos. Na Gemara, no Sifri, que é trazido uma discussão de Rabbi Akiva e Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, ele fala, Benizre Azera, que se ela era estéril até agora, ela vai ter filhos. Sobre isso, fala Rabbi Shmuel, se for assim, todas as mulheres estéreis, elas vão se encontrar sós com homens que o marido proibiu, e elas ficam, depois que não vão fazer nada, vão ficar grávidas. Então, para ficar grávidas, precisam fazer um ato que é indiscreto. Então, conforme a tua explicação, por que está escrito Benictá Benizre Azera, que ela vai ficar limpa e vai ter filhos, que se ela tivesse filhos com sofrimento e etc. Então, falam os comentaristas que Rashi ele não está explicando conforme as palavras de Rabbi Akiva, que se ela fosse uma mulher estéril, ela ia ter filhos, por causa da pergunta de Rabbi Shmuel, que se fosse assim, todas as mulheres estéreis elas iam se encontrar sós e iam ter filhos. E por isso Rashi explica no seu comentário a explicação de Rabbi Shmuel. Mas, a princípio, isso está um pouco difícil de dizer, que essa é o motivo que Rashi, porque que ele explica a explicação de Rabbi Shmuel, que afinal de contas a pergunta que se todas as mulheres estéreis vão se encontrar sós para ter filhos não é tão difícil assim. Pelo menos conforme a explicação simples do Pasuk, que afinal de contas, não basta apenas para se encontrar sós com outro homem para que ela tenha filhos. Ela obrigatoriamente tem que ter a advertência do anterior do marido, etc. Número 2, em relação ao próprio assunto, o que é tão ruim assim que uma mulher de bom comportamento, que ela é estéril, mesmo várias mulheres que tiveram essa ideia vão fazer a mesma coisa, pelo menos vão merecer ter um filho. Por outro lado, essa mesma pergunta pode se perguntar sobre as palavras de Rabbi Shmuel, conforme perguntam os autores do Tosfot. E essa a pergunta sobre eles é se todas as mulheres que têm filhos com sofrimentos vão se encontrar sós para que elas tenham filhos sem sofrimentos, como falam sobre isso os outros comentaristas. E, número 3, a pergunta de Rabi Ishmael é, se for assim, justamente conforme a explicação de Rabi Akiva, que se ela fosse estéril e ela ter filhos, ou seja, a brachá de ter filhos foi dito conforme Rabi Akiva em relação a uma mulher estéril. E a pergunta sobre a explicação do Rashi é, conforme a regra que a Torá, ela fala sobre a maioria dos casos, por que que ele não explica qual é a brachá? Benizreazera, que vai ter filhos, foi dito para sobre a maioria das mulheres, que elas podem sim ter filhos, e pelo mérito do sofrimento dela, ela vai ter filhos. Conforme explicado na explicação simples, que mesmo uma mulher que já tem vários filhos, mesmo assim, ela quer uma brachá maior de ter mais filhos. Porque cada criança a mais é uma brachá maior ainda. Também temos que entender o início das palavras de Rashi sobre a palavra benictá, que ela vai se limpar, e essa é a sua explicação. Benictá, das águas amaldiçoadas. E não somente isso, que ela vai ter filhos. Se ela tivesse filhos assim, etc. Ou seja, a princípio, qual é a novidade da palavra benictá, que ela vai se limpar, que a intenção é de se limpar das águas amaldiçoadas. Nós entendemos sozinhos que essa é a intenção simples do Passu, quando ele fala benictá, que ela vai ficar limpa. Conforme foi dito anteriormente, claramente, que o juramento que o Kohen fazia era jurar, veim lo satit, se você não pecou, hinakim mea rima ele, você vai ficar limpa das águas amaldiçoadas. Então já está escrito claramente no Passuk, que limpo quer dizer das águas amaldiçoadas. O Reim, que era Ramilhau Mizrahi, ele explica que a intenção de Rashi é para elucidar nas suas palavras que não pensem que Benikta, que ela vai ficar limpa, é uma preparação Benizreazera, para que ela possa ter filhos. Conforme entendemos na explicação literal do Passuk, que Benizreazera, que ela vai ter filhos, é uma consequência de Benikta, de se limpar. E que o contexto do Passuk é que Benikta, que ela vai se limpar de todas as coisas que impedem ela gerar um filho, e dessa forma ela vai ter um filho. Então, sobre isso, Rashi vem negar, e ele explica que a intenção da palavra Benikta é que ela vai se limpar das águas amaldiçoadas, que significa que ela vai se salvar da barriga dela se encher e que o joelho dela vai cair. E depois, e as palavras Venizreazera, que ela vai ter filhos, é um assunto por si. Mas ainda precisamos entender como é adequado a expressão Benikta em relação às coisas que impedem o nascimento, que isso já tinha antes disso. Conforme essa explicação, precisava a Torá dizer venir pear, ela vai se curar, ou coisa parecida. E mais ainda, e principal, como podemos dizer e pensar que a explicação de Benikta, que ela vai se limpar de assuntos que impedem o nascimento, antes, conforme isso sai, que nas palavras explícitas do Kohen, Hinaki, você vai se limpar das águas amaldiçoadas, não estão falando no Passuk sobre assuntos que estão ligados com algo que impede o nascimento, que ela tem que fazer algo para isso. Também está difícil a explicação do autor do Gurari, que Rashi, a intenção dele é frisar que o assunto de Benikta, a gente poderia pensar que é do castigo, como está escrito, Benikta ha'ish me'avon, o homem vai se limpar do seu castigo. E por isso Rashi precisa dizer que Benikta quer dizer que vai se limpar das águas amaldiçoadas. Porque quando está escrito no Passuk anteriormente, claramente, você vai se limpar das águas amaldiçoadas, como podemos dizer que essa mesma expressão Benikta, que ela vai se limpar, que está escrito no final do assunto, está se tratando de algo diferente, que vai se limpar do castigo? Temos que dizer que a explicação para isso, para todo esse assunto, é o seguinte. Rashi está respondendo no seu comentário uma pergunta simples que desperta-se sobre esse passuk. Já que no juramento da mulher, que está falando todos os detalhes que vão ocorrer como consequência do fato que ela vai beber das águas amaldiçoadas, se ninguém deitou contigo e etc., se você não pecou e se você desviou, traiu seu marido, etc. Como podemos dizer que depois de tudo isso aqui, quando a Torá nos conta sobre as consequências na prática, ele acrescenta um assunto novo, que a mulher vai ter filhos, que isso realmente não encontra no juramento dela. Está escrito que você vai se limpar, não está escrito que você vai ter uma bênção especial. Então, para responder essa pergunta, Rashi, ele cita a palavra Benikta. Ele fala que vai se limpar do quê? Das águas amaldiçoadas. E não somente nisso, mas também você, Benizreazera, você vai ter filhos. Se você tivesse filhos dessa forma, etc. Com isso, Rashi quer nos frisar que nas palavras Benizreazera, a Torá não está intencionando acrescentar uma recompensa normal que a mulher recebe como consequência do seu ato negativo. Mas isso aqui é uma consequência e uma influência das águas amaldiçoadas próprias, ou seja, não somente que as águas não vão causar para ela nenhuma desgraça e vai se anular o lado negativo e amaldiçoado dela, mas pelo contrário, não somente isso, as águas vão causar para ela uma brachá, o contrário de amaldiçoado, que ela vai ter é filhos. E por isso, Rashi acrescenta, Veniktami Maimamararim, ela vai se limpar das águas amaldiçoadas. A explicação dele não vem apenas para negar a outra explicação da palavra Veniktami, mas apenas para frisar que as palavras Venizriazera, que ela vai ter filhos, que encontra-se logo em seguida, que está falando sobre as consequências da própria água amaldiçoada. Conforme disse aqui, sai que as palavras Venizri Azara, que ela vai ter filhos, é uma parte e uma continuação de Niktam e Maima Merarim, já que ela vai se limpar das águas amaldiçoadas. Por isso aqui não tem a pergunta, porque esse detalhe não está lembrado anteriormente no julgamento da mulher, que o Kohen está falando o assunto de uma maneira geral, você vai se limpar das águas amaldiçoadas. Depois ele entra, a Torá entra em detalhe que a promessa disso, que você vai se limpar das águas amaldiçoadas, isso inclui também o detalhe que você vai ter filhos de uma forma melhor. Conforme isso, nós vamos entender porque Kirashi ele explica que Venizri Azera, que se ela tivesse costume de ter filhos com sofrimento, vai ter sem sofrimento. Se ela tivesse costume de ter filhos pretos, não ter brancos. Já que, conforme Rashi, Venizri Azera é uma consequência da influência das águas amaldiçoadas, no lugar que a influência é o contrário do fato que se você não tivesse traído seu marido, que isso ia acontecer no caso que ela não traiu o marido. Então, é lógico dizer que a maneira da influência dessa água, da bondade que vai ser dessa água, é exatamente igual à influência do que aconteceria ao contrário. Da mesma forma que a influência contrária é que não somente que as águas amaldiçoadas vão causar o falecimento dela, a saída dela do mundo, conforme a explicação do Rashi, que elas são amaldiçoadas, ou seja, elas vão tirar ela do mundo, mas também elas vão causar de tal forma que a saída dela no mundo vai ser com sofrimentos, vai causar para ela muitas dores, quer dizer, a barriga dela vai inchar, vai cair o joelho, etc. Assim também, a influência positiva de brachá dessas águas, no caso que ela não traiu o marido, não é apenas no fato que ela vai ter filhos, que ela vai ter nizriazera, quer dizer, vai ter filhos, mas a maneira que ela vai ter filhos vai ser o contrário de sofrimento. Se ela tivesse filhos com sofrimentos, ela vai ter sem sofrimentos. E parecido com isso, se ela tivesse filhos pretos, ela vai ter filhos brancos. Porque o sofrimento faz que a cara fique enegrecida. Exemplo que aconteceria com ela se a barriga dela tivesse sido inchada e o joelho tivesse caído. Por outro lado, outros detalhes que nossos sábios falam, que se tivesse filhas, vai nascer filhos curtos, vai nascer compridos. Eu também, se tiver uma mulher, vai nascer gêmeos por ano. Uma mulher que tem filha cada 2 anos, vai ter filha cada ano. Todos esses detalhes não estão ligados com a influência da água, que é o contrário da água amaldiçoada no lugar que ela se impecou. Esse assunto que a Torá promete que ela vai ter filhos não é apenas uma recompensa normal, ela é uma consequência das águas amaldiçoadas. Isso é de acordo com a explicação profunda da Sotá. No início do assunto, quando o Pasuk fala Ish ki tisteh, isto é um homem cuja mulher vai se desviar, falam nossos sábios que uma pessoa ele não faz um pecado, somente se entra nele um espírito de loucura. Ou seja, o assunto de Sotá demonstra um espírito de loucura, que ele causa a possibilidade que um homem faça um pecado. E essa explicação da advertência do homem e que ela se encontra sós no trabalho espiritual, que em Yehudi ele se oculta de Hashem, que Hashem é o Ish, é o marido de todo o Knesset de Israel, de toda a congregação do povo de Israel. Mesmo que Hashem, o Ish, o homem, o marido, ele advertiu, ele falou, alto esteri, não se encontra sós. Que isso, quando Deus falou nos 10 mandamentos, lo yelecha, você não vai ter outros deuses, alpanai, na minha face. E mesmo assim ele se oculta com outro homem, que é o Yetzer Hara. E as palavras, venikta ben Israel zera, que ela vai se limpar e vai ter filhos, isso demonstra o assunto de tshuva. Através da tshuva, não somente que o Yehudi, ele se refina e se purifica da impureza do pecado, venikta, fica limpo, mas muito mais do que isso, ele se eleva para uma situação acima daquilo que ele se encontrava antes do pecado, como está escrito, que o lugar que é Balei Tshuva, eles conseguem se colocar, nem grandes sadikim conseguem chegar lá. Mesmo assim, Rashi ele alerta que, conforme a explicação mais profunda, que Venizri Azela é uma elevação através da Tshuva, mas não é apenas um assunto básico, um assunto inferior. Mas isso vem pelo fato da própria água amarga, a própria água amaldiçoada. A elevação está ligada com a transformação das águas amaldiçoadas próprias para bom, que se através da palavra itafra, transformar, ou seja, transforma o que é amargo para doçura. Os pecados mais propositais, eles se transformam em méritos. E essa explicação profunda do assunto que Benizir Azela vai ter filhos e sentar no final da Parashá, no momento quando é feito o ato dela beber da água, e não antes, na hora que ele faz o juramento, que esse assunto, que através da grande descida por causa do pecado, que ela chega no nível de Sotá, isso causa posteriormente uma elevação acima da situação que ele se encontrava antes do pecado. Isso não pode se encontrar claramente antes da pessoa fazer tshuva. Antes que o Yehudi faz tshuva, então ele fala, vou pecar para depois fazer tshuva, não se dá para ele a possibilidade para fazer tshuva. É proibido pecar com a intenção que através disso ele vai chegar ao nível de tshuva. Somente depois que ele fez a tshuva na prática, aí é revelado a intenção disso. Que não somente que ele tem que chegar ao nível de miktah, se limpar, se refinar, e se purificar da sua situação na hora do pecado, mas Venezuela zela, isso tem que causar nele, depois da tshuva, uma elevação muito maior, de uma forma que é bereva, sem sofrimento, lebanim e brancos. Está escrito que o povo de Israel, no momento que eles fizerem tshuva, imediatamente eles serão redimidos, assim escreve o Rambam, que no lugar dos flagelos e dos sofrimentos do momento do limiar da era messiânica, isso vai causar uma falta de sofrimento, Rebach, vão ter uma largura muito grande, uma largueza muito grande. No lugar da escuridão do Galut, ou seja, que o povo de Israel ficaram com cara escura, como uma panela queimada na sua base, assim eles vão se transformar em brancos. Isso assim vai ser na época da Geulah, que isso é a luz da Geulah. E o que quer dizer o branco e a falta de sofrimento? Isso começa ainda antes da Geulah, nos últimos momentos do Galut, do exílio, como está escrito que Meit Setcham Eretz Mitzrayim, que da mesma forma como foi os dias da saída do Egito, que mesmo quando eles ainda estavam no Egito, antes da redenção, já não tinha mais a escravidão, o sofrimento, e mais ainda, para todo o povo de Israel, Hayaor Bemoshotam, eles tinham luz na sua moradia. E nós vamos para a Geulah verdadeira e completa, de uma forma que Beshuvah venachat yivashen, que nós vamos para o Galut com calma, de uma forma aprazível, que seja muito em breve para todos nós.